boas-vindas ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro e agradecendo a compreensão e a colaboração de todos para a necessidade de fazermos esta reunião hoje, porque há necessidade de aprovar dois relatórios. Aprovação da proposta de ordem do dia. Há uma proposta de alteração? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Exceção e aprovação da ata da reunião anterior. Há alguma proposta de alteração? Não há. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Informações do Presidente de caráter urgente. No dia 11, nós temos três reuniões. Às 9:30, debate de orçamento na especialidade com a presença do Sr. Ministro e Estado de Estado da Juventude e do Desporto. Às 15:30, temos reunião com o Sr. Estado de Estado Adjunto e da Educação, a requerimento do PCP. E às 17 horas, temos as audições com o CRUP e com o CISP, que foram adiadas de hoje para dia 11, porque, como se manifestamente se vê, não havia condições delas poderem ser realizadas. Do CDS. Depois, temos ainda uma audição, dizer-vos que baixou à nossa Comissão o projeto de lei do PCP, o 602, Regime Jurídico da Educação Especial, foi admitido no dia 31 de outubro, será apresentado na Comissão no dia 11 de novembro e será apreciado em votação do parecer no dia 25 de novembro. E, portanto, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que é o relator deste projeto de lei do PCP, tem mais este tempinho e será apresentado no dia 25 de novembro. Tudo o resto, eu julgo que não é urgente, pode ser tratado no dia 11. Passamos ao ponto 4 e dava a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico para fazer uma breve apresentação do seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia a todos. Ainda é bom dia. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer uma pequena introdução antes de apresentar o relatório, uma vez que eu apresentei este relatório apenas esta manhã, durante esta madrugada, digamos, e ele foi distribuído apenas durante agora a manhã. Eu sei que é um tempo muito exíguo para a apreciação deste relatório e pelo facto de eu apresentar as minhas desculpas por não ter conseguido apresentar mais cedo. E assim sendo, eu deixava à consideração dos diferentes grupos parlamentares, se o Sr. Presidente me desse essa autorização, de nós podermos ou não apreciar o relatório hoje ou deixá-lo para a próxima reunião, se isso não colidir com prazos que estão aqui, digamos, envolvidos nisto.
Colide.
Muito bem. Eu não sei agora...
Aliás, depois, de qualquer maneira, quer dizer, as conclusões são...
Neutras.
Simples de...
Sim, neutras.
Certo. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sinceramente, acho que não estive a ver agora de manhã. Não me parece que isto exija um debate muito grande. Nós já fizemos o debate sobre a questão substancial, que foi na semana passada. O resto, eu acho que o relatório, tirando, obviamente, a parte da opinião do relator com a qual não concordo, mas esse é livre e não é para fazer aqui a discussão. Quanto ao mais, acho que relata, digamos, acho que transmite uma visão objetiva do acerca da proposta do CDS. Só há aqui um pequeno pormenor que me parece que não está, que é e era a única referência que fazia, quanto ao mais deixava estar tudo como está, e que tem a ver aqui com a parte da contratação do pessoal. Agora não me recordo exatamente porque estou aqui a ver, mas há pouco quando li, porque se faz a referência que é verdadeira, que se conceda às instituições, aos estabelecimentos, a possibilidade de contratar o seu pessoal de acordo com o regime de contrato individual de trabalho, mas o Sr. Deputado não fez aqui a referência que é com salvaguarda dos atuais vínculos, que está isso expressamente, e parece-me que, apesar de tudo, é uma mudança, é uma garantia significativa de que não se pretende de um dia para o outro. É no ponto 10. Isso. De acordo com o regime do contrato individual de trabalho, mas mantendo... Portanto, com esta pequena reparo, quanto ao mais, são divergências do ponto de vista político e da substância, mas isso já, esse debate já nós fizemos.
Eu, aliás, venho também no seguimento da intervenção do Sr. Deputado José Paulo Carvalho dizer o seguinte: o que é votado num parecer é a parte 1, que são os considerandos, e as conclusões, que são a parte 3. Portanto, nas conclusões só há uma. Estou certo que toda a gente votará a favor. Portanto, se houver dúvidas, é nos considerantes. A parte 2, que é a opinião do Sr. Deputado Relator, essa é inamovível. Deputado Bravonico.
Sim, portanto, nós, eu não, digamos, não tenho qualquer problema em incluir aqui no ponto 10 uma referência ao número 2 do artigo 12º do vosso projeto de lei, que refere exatamente aquilo que o Sr. Deputado acaba de referir, que é o que cá está.
Então, nesse caso, podíamos estar em condições de votar. Votamos tudo em conjunto, os considerantes, Sr. Deputado Bravonico.
Eu gostaria, se me permitissem, de vos propor uma pequena alteração que decorre agora de uma chamada de atenção que a doutora Teresa me fez relativamente à nota técnica, que é uma nota de rodapé que eu tenho, no número 1 do meu parecer. E, de facto, esta nota de rodapé não está de acordo com o conteúdo da nota técnica. E, como tal, eu retirava esta nota de rodapé, uma vez que ela não corresponde à verdade. Eu li e não tomei a intenção de que aquilo que estava a ler tinha a ver com o parágrafo inicial que estava na outra página. Portanto, cometi um erro e retiro esse erro. Se me permitirem, não é?
Todos os erros no mundo sejam esses.
A nota de rodapé,
da na parte página 9. Da opinião do relator.
Página 9.
De qualquer maneira, nem sequer era votado.
Então, sim.
Muito bem. Senhores deputados, vamos votar os considerandos e a conclusão. A parte 3 e a parte 1. Dentro do debate ideológico que houve entre a igualdade e a liberdade de escolha. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Cumprimento todos, em particular o senhor deputado Bravonico, pelo esforço feito. Ponto 5. Senhor deputado José Paulo Carvalho é o autor deste parecer, relativo a uma comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento.
Sr. Presidente, muito brevemente, não ia sequer fazer uma apresentação, trata-se de um parecer síntese, como aliás vem aqui explicado logo nos primeiros pontos. Nós entregamos pequeníssimas pedidos de correção deste relatório, mas apenas nada de substancial, mas pequenas correções de redação e para explicitar aqui uma outra sigla que não estava devidamente corrigida. Eu, muito sinceramente, não ia fazer mais do que ler o parecer final, que é em face ao exposto e nada mais havendo a acrescentar. A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação de harmonia com o disposto no número 3 do artigo 7º da Lei número 43 de 2006, de 25 de agosto. Se alguém quiser fazer o debate sobre esta matéria, pois poderíamos fazê-lo, mas penso que, dado até a falta de tempo com que estamos neste momento, deixava a consideração para a votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Está em apreciação. A questão da proporcionalidade e da subsidiariedade foi vista? Não se aplica. Ah, é relatório, perdão. É relatório. Não ligo. É a minha obsessão. É excesso de obsessão mesmo. Já não é só obsessão. É excesso de obsessão. Podemos votar? Se os deputados que votam contra, se os deputados que se abstêm, se o deputado José Paulo Carvalho escolheu mais uma vez unanimidade na nossa comissão. Outros assuntos? Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer, foi distribuído ao meu grupo parlamentar uma iniciativa europeia que não está traduzida para português. E, portanto, era essa a nossa...
Suspende os prazos. Portanto, até haver em português, suspende os prazos. Não vai. É um documento de trabalho. Paciência. Então, o que deve ser feito pelos serviços? É uma cartinha para eu assinar à Comissão dos Assuntos Europeus dizendo que não analisamos enquanto não houver uma versão na língua lusa. Não, porque não há luz para ler aquela situação. Outros assuntos? Há mais algum ponto? Não há. As próximas reuniões serão no dia 11 de novembro. Recordo mais uma vez, são 3 reuniões. Portanto, é preciso assinar 3 vezes durante esse dia para não haver falta. Sr. Deputado Emílio Guerreiro tem a palavra.
Dentro dos outros assuntos, aqui uma dúvida que tem a ver exatamente com a próxima reunião. Tanto quanto me dá percebido, temos o Sr. Ministro da Presidência, temos aquela grelha que está às 9h30, que tem 3 rondas, que é aquilo que anda a ser seguido, ou pelo menos é aquela indicação que me foi dada, não é? Mas sendo... Então não sabemos... E nós não sabemos o que é que nos espera na terça-feira de manhã. Mas neste caso, Ministra Presidência, não é só assuntos nossos. Não é? Era essa a questão que eu queria introduzir. temos a questão também da 12ª Comissão, daquele tema que já foi nosso, da sociedade da informação e que perdemos na última reforma, né? E da igualdade, e eu queria ver se havia esse ponto, mas já percebi que não...
Sr. Presidente, eu permiti-me só gastar aqui um minutinho ou dois com a questão da calendarização das atividades no âmbito do relatório sobre ciência. Eu tentei, como sabem, marcar a visita aos centros de investigação da Universidade de Évora e ao Centro de Ciência Viva em Estremoz durante este mês de novembro. A data que eu avancei colidia na altura, ou colidiu, entretanto, com um calendário de vinda do Ministro da Presidência a esta comissão, entretanto, desmarcada, mas na altura inviabilizou essa visita e, entretanto, a calendarização que nós recebemos inclui já, uma impossibilidade prática de nós realizarmos alguma atividade que seja em novembro nesta área. De maneira que eu sondei a Universidade de Évora, informalmente, no sentido de averiguar a disponibilidade da Universidade de nos receber no início de dezembro, numa data que pudesse ser uma data compatível para nós todos. Em dezembro é difícil porque há dois feriados à segunda-feira, o que torna as segundas-feiras impraticáveis. De maneira que eu colocava à consideração do Sr. Presidente e dos grupos parlamentares a possibilidade de nós realizarmos essa visita a Évora e a Estremoz numa terça-feira. Portanto, numa ótica de fazer a reunião de comissão até eventualmente.
Exato. Eu acho que esse cenário é trabalhável, sendo que no dia 11, com mais tempo, nós tomaríamos uma decisão definitiva.
Está bem.
Mas, inclusivamente, tenha em consideração a possibilidade de haver um tempo para a realização da reunião ordinária
Exatamente.
Em Évora ou em Estremoz.
Só uma outra questão. A realização da conferência parlamentar também tem que, obviamente, a ser recalendarizada eventualmente para dezembro. Eu tinha aqui uma data eventual de 15 de dezembro, mas é só uma coisa indicativa. Só que esta é mais urgente, porque para fazer os contactos nós temos que ter no mínimo um mês para falar com as pessoas.
Claro.
Mas eu permiti-me sugerir uma metodologia, que era contactar com os responsáveis, os coordenadores dos grupos parlamentares ao longo desta semana e nós averiguarmos desta possibilidade, juntamente com o Sr. Presidente, para ver se eu esta semana posso começar a construir a coisa. De acordo com as sugestões
que eu acho que há condições para isso. Sim, senhor. Só quero fazer um apelo. Houve decisões tomadas na semana passada relativamente à participação de grupos parlamentares no Parlamento dos Jovens e os grupos parlamentares, mausões, não indicaram os seus representantes. E, portanto, ninguém sai deste Parlamento hoje, mandamos fechar as portas, aos grupos parlamentares que não indicarem. Está bem? Para ajudar à festa, quero-vos dizer que já fecharam as inscrições das escolas. E aquela ideia das 500 foi um bocadinho ultrapassada. Neste momento temos 697. 697 escolas. Portanto, não deixemos neste último ano esmorecer o trabalho que cada um de nós fez. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, quer inscrever mais uma escola?
Só para dar nota de que tendo sido contactado diretamente por algumas escolas para participar em debates, onde me era dito que seriam debates com vários representantes, ou com mais deputados representantes de outros partidos, o que eu fiz foi responder de imediato a essas escolas, dando-lhes conta que era a nossa intenção para cobrir o número máximo de escolas e enviar apenas um só deputado para cada escola, e para que não enviarem para mim o convite, mas diretamente para a comissão. Acho que era a metodologia que nós informalmente tínhamos aqui falado.
É adequado, mas podem enviar já com a indicação preferencial que gostariam que o seu deputado lá tivesse.
Muito bem, foi exatamente isso que eu sugeri.
Muito
agora
bem.
O que eu acho é que eles mandaram para mim, queremos muito que o senhor cá venha. Muito.
Claro, para fazer esses esforços. Muito bem, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não se esqueçam do Parlamento dos Jovens.